Olá, bom dia, ouvintes da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Constituição de 1988. E para discutir sobre esse tema, temos novamente a participação do Dr. Mesael Caetano dos Santos. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Mesael. É um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Muito bom dia, Jéssica Alves. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Paraná. Prazer estar com você aqui mais uma vez.
E, doutor, o senhor poderia começar explicando aos nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema o que é a Constituição e quais são seus principais objetivos?
Olha, Jéssica, Constituição é de constituir alguma coisa, né? A Constituição, no sentido legal, é uma carta, uma lei fundamental e suprema de qualquer nação, onde nessa Constituição contém as normas relativas para a formação dos poderes, forma de governo, distribuição de competências, direitos, deveres dos cidadãos e garantias, principalmente nossa Constituição atual, que nos trouxe muitas garantias constitucionais, que são essas liberdades que nós temos aí de opinião, liberdade de informação, direito de ir e vir, enfim, o artigo 5º da Constituição brasileira é um extremamente desenvolvido, extremamente evoluído em razão do que traz essas garantias do cidadão face às arbitrariedades do Estado. Então, nós como cidadãos, temos ferramentas constitucionais quando o próprio Estado se voltar contra o cidadão comum, nós podemos usar algumas ferramentas constitucionais. Por exemplo, o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data e outras ferramentas constitucionais importantes.
E ao longo da história, doutor, 7 constituições já nortearam a vida do brasileiro. O senhor poderia comentar um pouco sobre essa evolução?
Não há. O direito e a história caminham junto. O direito se faz pelos fatos sociais. O direito anda atrás da história, essa é bem da verdade. Os fatos sociais vão ocorrendo, fazendo a história, e o direito vai atrás regulando as condutas importantes para o desenvolvimento de qualquer Estado moderno, Estado democrático de direito, como é a República Federativa do Brasil. E estudar as constituições, não há como você não fazer de antemão uma avaliação histórica de como se deu esse processo de conquista, porque cada momento o povo vai lutando por direitos e colocando nas cartas constitucionais. E a nossa primeira Constituição, olha só, ela foi feita em 1824. Em 1824, o Brasil ainda era um império que fazia parte de Portugal, e nós éramos regidos pelas leis de Portugal, leis, as ordenações filipinas, manuelinas, pombalinas. Então nós não tínhamos... Porque nós éramos um braço de Portugal, de certa forma. O Brasil era nada mais do que uma colônia de Portugal. E a Constituição de 1824, ela estava inserida num contexto, você vê, ó, de pós-independência, porque foi 1822, e para constituir ocorreu um grande confronto entre as principais forças da época. Dom Pedro I, com medo de perder o poder, entrou em confronto com as forças que queriam avançar. Por exemplo, um dos principais conselheiros de Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrade e Silva, ele queria ele queria que o Brasil avançasse, que o Brasil seguisse as linhas da Revolução Francesa, porque 1824 era próximo, 50 anos após a Revolução Francesa, 1779. Então, naquela época já se queria que o Brasil se tornasse, que o Brasil se tornasse realmente um país avançado, seguindo as diretrizes das repúblicas que se desenvolvia na América e também na Europa, como a Revolução Francesa. E essa Constituição, Dom Pedro II, ele indica um grupo de notáveis para elaborar essa Constituição, mas eles queriam moderar, queriam limitar o poder de Dom Pedro, e Dom Pedro acabou não concordando e mandou prender todos, criou um outro grupo, e esse grupo deu amplos poderes. Foi uma Constituição, de certa forma, que tinha alguns preceitos importantes, mas manteve-se todo o poder na mão do imperador, porque criou o poder chamado poder moderador, e por esse poder moderador, Dom Pedro I, ele poderia fazer o que bem quisesse. Então, a primeira Constituição foi importante, mas, de certa forma, manteve-se o poder na mão do rei. A segunda Constituição, ela ocorreu em 1891, após o Brasil sair do regime monárquico para o regime republicano. Tinha um contexto de pós-proclamação, ela também é repleta de interesses, né? Principalmente das elites oligárquicas latifundiárias naquela época, com destaque com os cafeicultores. Essa elite influenciou muito, então essa Constituição estabelecia uma república presidencialista, foi criado os três poderes como se tem em qualquer Constituição moderna. O poder moderador ficou fora. E a terceira Constituição, em 1934, ocorreu na era Vargas, né? Nesse momento criou-se a Justiça do Trabalho e a CLT. Foi uma Constituição de menor duração. E a quarta Constituição é a chamada Constituição Polaca. A Constituição de 1937, seu mandato terminava em 38, e para continuar no poder, ele deu um golpe de Estado e assim torna-se um ditador. E esse período também conhecido como Estado Novo, essa Constituição, ela teve inspirações fascistas, era um regime ditatorial, perseguia opositores, e o Estado intervia na economia, enfim, não foi uma Constituição tão avançada para o Brasil. A quinta Constituição ocorreu em 1946, num processo de redemocratização, mas ocorreu também uma Constituição em 67, mas uma Constituição que não respondia aos anseios do povo brasileiro, porque era uma Constituição otorgada pelo golpe militar de 64, e lá dava toda a liberdade aos governantes para combater, o cidadão não tinha liberdade, e essa Constituição acabou sendo suprimida pelos atos constitucionais, atos que os militares criavam no momento, atos adicionais que eles criavam, e essa Constituição acabou não tendo validade nenhuma. Agora, mais importante, finalmente, a Constituição de 88, agora sim, com o fim de uma nova ditadura, o Brasil estava na mesma situação de anos atrás, houve uma reforma eleitoral, combate ao racismo, e essa Constituição é a que nós vamos comentar agora, que, ao meu ver, eu reputo como uma das Constituições mais modernas do mundo, e nós vivemos no Brasil uma democracia com amplas liberdades individuais, e o Brasil está, nesse momento, no seu auge das liberdades individuais. Não é à toa que nós vivemos aí, temos pessoas nas ruas gritando por direito, pessoas lutando por suas garantias previstas na Constituição, e vivemos um momento, eu digo que um momento muito rico, porque a sociedade está percebendo que esse regime que nós vivemos hoje, que é um regime de liberdade, é muito importante para a conquista e para a evolução dos direitos no Brasil.
E a nossa Constituição esse ano comemora 26 anos, não é mesmo, doutor? O senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre quais foram os principais avanços apresentados na Carta Magna de 1988?
Olha, Jéssica, importante essa pergunta, mas o importante mesmo é que nós temos que perceber que a nossa carta é uma carta que ela é uma carta intencional, muito boa, e ela dá diretrizes básicas. Por exemplo, ela traça alguns objetivos para que o cidadão que é eleito, o deputado, o governador, o presidente, o senador, ele tem que seguir algumas diretrizes que tem poder, nós otorgamos o poder, mas eles também têm dever. Por exemplo, um dever de constituir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Garantir o desenvolvimento nacional. Nós precisamos distribuir as riquezas. E o Brasil tinha uma anomalia muito grande, porque uma região sudeste rica, um sul rico e um norte-nordeste pobre. Agora não, agora tá equilibrando essa distribuição de riqueza. E, acima de tudo, ô Jéssica, o Brasil, a Constituição de 88, ela colocou num dos seus objetivos erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que esses 30 milhões de brasileiros que saíram da linha da pobreza é graças a essas diretrizes da Constituição. E, acima de tudo, promover o bem de todos. A Constituição brasileira diz assim, ó, você que está no poder, vai lá, você tem o poder, o povo te dá o poder pelo voto, mas o teu papel principal é promover o bem de toda a sociedade brasileira. E os avanços na nossa Constituição, Jéssica, eles são avanços significativos na Constituição de 88. Por exemplo, o Brasil deu direito a voto para os analfabetos. Né? Alguns criticam, né? Mas às vezes a pessoa é analfabeto de escrever, mas ele tem uma linha de raciocínio bom durante alguns valores da sociedade. Eleições livres, direitos trabalhistas passaram a ser aplicados aos trabalhadores urbanos e rurais, também aos domésticos. Acabou de ser votado aos direitos dos domésticos, né? O doméstico não tinha fundo de garantia, não tinha direito à hora extra. E acabou de ser votado no Congresso Nacional a ampliação dos direitos dos domésticos. Né? Direito à greve. A greve é uma ferramenta muito importante para a sociedade brasileira. Liberdade sindical. A Constituição, ela trouxe dois artigos importantes. Eu reputo quatro artigos de extrema importância da Constituição. É o artigo 5º, que é os direitos e garantias fundamentais. O artigo 6º, que são os direitos sociais, a saúde, a segurança e a educação. O direito, os direitos sociais do trabalhador, os direitos sociais, o direito individual do trabalhador no artigo 7º, e o artigo 8º trata do direito sindical. Ao meu ver, são direitos importantes, licença maternidade, 120 dias, 13º salário, seguro-desemprego, férias remuneradas, enfim, foram grandes avanços e o Brasil continua avançando. Agora, nós precisamos avançar, Jéssica. A nossa Constituição, ela é uma carta extremamente avançada. Agora, nós precisamos melhorar a escolha pelo voto. É pela vontade do voto que nós vamos fazer a transformação. Se você não elege um cidadão que tem no seu pensamento a justiça social, a melhoria das condições de vida do brasileiro, de todos os brasileiros. É óbvio que nós temos vários grupos sociais, várias forças que se chocam lá no Congresso Nacional, mas o cidadão pobre, o cidadão comum, ele precisa entender que o voto é uma ferramenta importante para a conquista de direitos e para a manutenção de direitos.
E, doutor Mesel, o senhor comentou sobre alguns direitos assegurados pela Constituição. O senhor poderia falar um pouco mais sobre o direito à greve e o seguro-desemprego?
Olha, o direito à greve, como eu comentei para você, o artigo 7º e o 8º, e o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho e outros direitos de proteção do trabalhador, a greve ela é reconhecida pela doutrina social, pela Carta Magna de 88, como instrumento legítimo de choque de forças, né? Porque o patrão tem o poder econômico e a greve tem um direito, é o direito do cidadão, do trabalhador, chocar com o patrão quando esses seus direitos são afrontados. E a greve é um instrumento legítimo de pressão. O sindicato deve ter instrumentos entre os trabalhadores como um fator importante para a ordem social. E é inadmissível também que o sindicato seja usado para o bem de alguns grupos. Infelizmente, alguns sindicatos no Brasil, eles são usados para grupos aí que se perpetuam nos sindicatos e não querem fazer lutar por alguns direitos. Simplesmente o cara vai lá, recebe o sindicato, recebe o seu uns direitos que eles têm anualmente aí de receber do governo do Estado brasileiro e não faz a sua correlação de forças como deve ser feito. O sindicato tem que ser usado em benefício do trabalhador para manter as garantias e para que, ocorra os avanços sociais no que tange aos direitos dos trabalhadores. E quanto ao seguro-desemprego, algumas pessoas criticam, né, têm uma crítica muito grande com relação ao seguro-desemprego, e são direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, é o que diz o artigo 7 da Constituição, no inciso 2º, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Quando o cidadão ele é demitido e ele preenche alguns requisitos da lei do seguro-desemprego, ele passa a receber uma assistência financeira temporária em virtude de dispensa sem justa causa. E é importante o seguro-desemprego. Óbvio que algumas pessoas trabalham um período, saem, vai e volta, mas o cidadão tem que entender que o seguro-desemprego, Jéssica, não é dinheiro do Estado brasileiro, não é dinheiro do governo. O cidadão fala, olha, eu vou pegar dinheiro do governo. Não, o dinheiro é dele. O seguro-desemprego, ele é um fundo que quando se recolhe o FGTS, parte desse dinheiro vai para o seguro-desemprego. Então, é um fundo do próprio trabalhador. Então, quando o trabalhador ele se beneficia do seguro-desemprego, ele não está tirando dinheiro nem de patrão, nem tirando dinheiro do Estado. É um dinheiro do trabalhador. É um fundo, esse seguro-desemprego é um fundo criado em benefício do trabalhador. Então, foram avanços sociais importantes que o trabalhador conquistou na Constituição de 88. Por que essa conquista? Porque a Constituição de 88 ela é considerada cidadã por ela estar. Porque quando foi criada a Assembleia Nacional Constituinte, em 87, bem logo após o fim da ditadura no Brasil, fizeram questão de que todos os cidadãos brasileiros participassem apresentando propostas no Congresso Nacional, e aí as câmaras temáticas que foram criadas no Congresso Nacional discutiram temas e alguns temas importantes foram colocados na Constituição como direito do trabalhador.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Mesael Caetano dos Santos sobre a Constituição de 1988. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, para esclarecermos alguns temas para os nossos ouvintes, o que são dispositivos constitucionais e artigos?
Olha, os dispositivos constitucionais e os artigos nada mais são do que os conteúdos vigentes na Constituição. Não tem muito o que se comentar a respeito disso, Jéssica, porque são os conteúdos que estão ali presentes. Uhum. Uns estão em dispositivos, outros estão em artigos. São direitos, são conquistas e não tem muita diferença para se falar para o cidadão o que venha a ser dispositivo, o que venha a ser artigo, né? O artigo ele vem primeiro, o dispositivo ele vem em segundo plano, mas o ali presente, estando presente na Constituição, ele é de suma importância. O cidadão tem que entender que num Estado democrático de direito existe uma hierarquia de leis. Montesquieu, o barão de Montesquieu, que pensou esse Estado moderno, esse Estado organizado em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, ele criou a chamada hierarquia das leis. E um Estado tem que ter uma lei maior, E a lei maior é a Constituição. O que não estiver em acordo com a Constituição não vale, não tem validade no mundo jurídico. Por isso que é importante que o cidadão, quando se fala, quando se diz direito previsto na Constituição, é porque é um direito de primeira grandeza e que ali ele está acima de qualquer direito que venha ser trabalhado contra aquelas normas constitucionais ali presentes na Constituição.
E nesse ano, doutor, as emendas 80 e 81 da Constituição reforçaram o papel da Defensoria Pública. Como essas evoluções podem beneficiar a população?
Olha, Jéssica, é com tristeza que eu falo das defensorias públicas no Brasil, porque, infelizmente, não se avançou-se muito. A defensoria pública ela tem um papel muito importante. Você não faz cidadania, você não faz justiça sem uma defensoria organizada e equipada para atender o cidadão de baixa renda, porque muitos cidadãos não podem pagar um advogado. A advocacia ela é muito cara, não é barata. Um advogado, para sair do seu escritório, é uma mão de obra especializada e é muito cara. Agora, tem-se uma importância muito grande para se fazer justiça social, porque muitos presos no Brasil passam às vezes 5, 6 meses sem sequer ter a primeira audiência por falta de um advogado. Muitas mães precisam buscar alimentos para os seus filhos, porque muitos pais abandonam seus filhos. E a defensoria pública ela é uma ferramenta importante, um instrumento importante, em razão de que essas pessoas carentes, por meio da justiça gratuita, pela lei 10.050/60, que dá a direito ao cidadão de baixa renda ter uma justiça gratuita. Essa é a importância da defensoria pública. Nós precisamos instrumentalizar a defensoria pública. Só o ano passado, salvo engano, aqui no Paraná, foi organizar a nossa defensoria pública. Um dos últimos estados do Brasil a ter a organizar a defensoria pública. Mas, ao meu ver, a defensoria pública no Paraná ela está em frangalhos. Ela precisa de mais recursos para que realmente atenda o cidadão de baixa renda. A defensoria ela é de fundamental importância para a justiça social no Brasil.
Uhum. E em relação à fidelidade partidária, de que forma a Constituição trata esse tema, doutor?
Olha, a fidelidade partidária ela é de fundamental importância, porque quando o cidadão busca um partido político, é por meio do partido político que nós vamos fomentar a democracia no Brasil, né? Se não tivermos partidos fortes, com certeza nós não teremos uma democracia em plenitude, porque ali não é o cidadão que busca o poder, ele não busca o poder em seu interesse, ele busca o poder em razão, tem que buscar o poder em razão do interesse do bem comum, o interesse de toda a sociedade. E a Constituição de 88, por sua vez, fez renascer o Instituto da Fidelidade Partidária, porém com uma importante mudança, né, nesse sentido, porque visa, né, a grosso modo, para o nosso tempo está se exiguindo já, a grosso modo visa que o cidadão, que o candidato, quando ele entrar no partido, ele veja que aquele partido tem um estatuto e tem umas diretrizes, e o cidadão tem que seguir a diretriz daquele partido. Nós estamos vivendo um momento muito importante aqui no Paraná, uma crise muito grande, de alguns políticos que estão sendo contestados por os seus próprios partidos políticos em razão de não seguir as diretrizes do seu partido. Então, a fidelidade partidária ela tem esse sentido de fazer com que o cidadão que é eleito pelo um partido político, pelo meio do voto, ele siga as diretrizes do partido.
E o que a conquista da garantia da liberdade de imprensa, pensamento e organização para a população brasileira, doutor?
Esse dispositivo é muito importante, está lá no artigo 5º, nas diretrizes, nas garantias fundamentais. A liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, não pertence às empresas jornalísticas. É um valor democrático de toda a sociedade de ter o direito de informar, de ser informado com precisão e honestidade. Não basta também você receber uma notícia mentirosa. É preciso que essa liberdade de imprensa, liberdade de expressão e liberdade de opinião seja dita dentro dos valores do jornalismo verdadeiro, honesto e que não defenda interesse de grupos econômicos e políticos. Uhum. É importante que essa liberdade seja usada para fomentar a democracia. Se nós não tivermos vozes, o primeiro ato de um governo ditatorial é cercear a liberdade de expressão e de opinião. Porque pela liberdade de expressão e de opinião, as verdades são trazidas e as pessoas podem fazer juízo de valor de alguns conteúdos e ver quem realmente está trabalhando em benefício da sociedade ou não.
Para finalizarmos, doutor Mesael, o que a Constituição diz sobre a estrutura do Estado? O que essa separação representa?
A separação ela é muito importante, Jéssica. A separação dos poderes, né? O Estado, essa divisão política em judiciário, no executivo, legislativo, judiciário, está tudo lá em Montesquieu, tudo lá no Barão de Montesquieu, quando ele pensou essa forma do Estado. A importância, Jéssica, é que esses poderes, eles se chocam, devem se chocar, mas esse choque deve ser um choque com harmonia. Fazer valer esse choque de poderes, ele tem uma grande importância, porque nós fazemos valer o Estado, de certa forma, fazemos valer a Constituição, a lei vigente no país, e esses que são eleitos, os que estão inseridos em cargos públicos, ele tem um dever maior. Qual é o dever maior? Cumprir a lei.
Uhum.
Cumprir a lei. Por exemplo, o executivo, o chefe do executivo, ele não é soberano. Né? Ele não é soberano, ele está adstrito à lei. Ele tem o poder, mas tem o dever de administrar bem o país. O judiciário, ele tem o seu dever também de fazer com que as leis sejam cumpridas. E o legislativo tem o poder de criar a lei. Tem o poder de criar a lei. Mas é óbvio, dentro também de um processo formal que a própria Constituição diz. Crie-se a lei dentro de um processo onde a própria Constituição diz como deve ser feito. Portanto, essa separação de poderes que passou a existir, ela é uma correlação de forças, mas, de certa forma, é importante para que possamos avançar, acima de tudo, com respeito à ordem democrática vigente.
Doutor Mesael, quero agradecer o senhor pela presença e participação para discutirmos um tema tão importante hoje.
É um tema extremamente longo, controverso. E, Jéssica, nós temos um minutinho ainda, né?
Claro.
Eu queria dizer para que algumas pessoas que me ouvem nesse momento, eu sei que a Rádio Paraná é uma rádio muito ouvida, e eu vejo muita gente, Jéssica, usando as liberdades individuais, o direito de ir para a rua, se voltar contra governo A, governo B, mas as pessoas usando as liberdades, mas essas liberdades, às vezes, ela é usada como uma afronta à própria democracia. Eu vou dar como exemplo, Jéssica, o cidadão que vai pedir uma intervenção militar, o cidadão que vai para a rua pedir o impeachment, às vezes não tem noção do que é o impeachment, não tem noção de que uma intervenção militar é uma afronta à ordem vigente, é uma afronta à Constituição, e essas pessoas estão cometendo crimes contra a Constituição. Portanto, usar as liberdades na Constituição deve ser usada sempre com moderação.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!